Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. O meu nome é Murilo Von Groll e aqui sentado comigo para o último Hora Rubra do ano temos ele, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para a nossa passada mensal pelas coisas da cultura que faz pop, né?
É, último Hora Rubra do ano, né, ô Leandro? Passa rápido o tempo, né?
Passa, entendeu? Até parece que começamos ontem, né?
É, vai ver, foi ontem. Enfim, Leandro, começando aqui com as mais bombásticas, semana a gente teve, nós estamos lançando esse episódio um dia, né, a posteriori do que normalmente a gente lança, mas hoje chegou ao fim Star Trek Lower Decks, né, mais uma série de jornada que se finda, né?
Uhum, sim, entendeu? A conclusão foi hoje, né, dia da gravação, inclusive, né, foi providencial até, nós esperamos um tantinho pra incluir aqui na coisa. Então nós estamos muito frescos, né, de assistir o episódio.
Não vi ainda.
Tudo bem. Então eu estou muito fresco de assistir o episódio. Senhor, por favor, providencie, né?
Bom episódio?
Episódio bom, viu? Bom. Assim, não é melhor do que o nono. Ele meio que mantém essa tradição, né, de ser um duplo bom, uma segunda parte boa de um início melhor. Uhum. Mas ainda mesmo assim é um fechamento de temporada, fechamento de série bem legal, bem adequado, no tom correto, eu acho, entendeu? Deixa brechas sem deixar ganchos, entendeu? Ninguém vai sair daqui falando assim, puta, mas o que será que vai acontecer agora?
Ah, não tem gancho.
É, não tem gancho, mas tem deixas para futuras coisas, se assim quiser, entendeu? Assim, eu não duvido nada que o Mike Marran tá fazendo lobby para filme já, entendeu? Acho que um telefilme de Lower Decks, 90 minutos, cai muito bem nessa ideia nova aí da Paramount de fazer filmes de jornada, né, pro streaming. Vamos torcer para a sessão 31 dar certo, né, porque aí mostra que esse caminho é uma possibilidade boa, inédita para a franquia até agora.
Lê, agora
eu
que
acho
a gente...
que tem gancho bom, né? Tem gancho bom nesse final aí.
Agora que a gente terminou Lower Decks, é mais uma série de jornada que termina, acho que a gente já tem mais condição, assim, né, de discutir Lower Decks como um todo, né? Eu acho que o saldo é muito positivo pra franquia dessa série, né?
Não, é total, entendeu? A série ficou muito bem redonda, você não pode falar assim, não, tem... O final é uma merda, entendeu? Então o começo é uma merda e só depois que fica boa, entendeu? Não, acho que ela é muito constante nela toda.
Então concorda que as três primeiras temporadas são melhores que as últimas duas?
Não, assim, não de chamar atenção, não de você poder tracejar isso como você traceja para outras séries.
Não, sim, mas você não acha que tem um pouquinho melhor, pelo menos, as três primeiras?
Sei, não. Acho que teria que pegar episódio a episódio. Assim, é uma avaliação interessante de a gente fazer no TB ao vivo que vai ter sobre a série, né?
Uhum.
Após o TB ao vivo do décimo episódio da quinta temporada, entendeu? Acho que é uma avaliação justa para fazer, mas eu não acho que seja que faça destoar dessa avaliação de que a série é muito redonda, muito constante, e nós termos uma série tão redonda, tão constante, entendeu? Eu acho que é uma dádiva, especialmente em algo que foi muito experimental, poderia ter dado muito errado. Poderia ter dado muito errado, entendeu? Eu acho que foi louvável eles colocarem as fichas nessa aposta. Uma série de animação, de comédia, pra adulto, entendeu? Não é, né, não é um negócio feito pra criança. Embora criança, obviamente, que gosta de jornada, ela também vai apreciar demais. E deu tão certo, entendeu? Acho que é um privilégio do fandom poder ter acompanhado isso.
É, acho que Gene Kuhn lá de cima bateu palma, né, pra Lower Decks.
Não, sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Tem muito da vibe dele pelas cinco temporadas.
É, realmente é uma série que Eu acho que era uma série que tinha, inclusive, né, Leandro, muita gente de nariz torcido antes de estrear, né?
Mas teve. Uma coisa que eu sempre falei desde a primeira temporada é constante como você encontra a gente com a seguinte declaração. Dois pontos. Eu achei que essa série ia ser uma merda, mas vi e adorei.
É direto. Muito rádio contra a gente que não gostou de Lordex, né?
Entendeu? Assim, tem, claro que tem. Entendeu? Às vezes acontece do troço não foi o copo de café do cara, entendeu? Não clicou. Ou então o cara é daqueles chato, entendeu? Que não interessa, né? Qualquer coisa que seja saída da era Kurtzman é uma merda, entendeu? Então assim, então não tem o que fazer com esses casos, entendeu? E aquele cara que, assim, não, deu a chance, mas não clicou. Também ok, entendeu?
É. Faz não, parte. Também. Mas a maioria gostou.
Mas, então, exato, entendeu? Assim, surpreendeu um monte de gente e a qualidade falou por si mesmo. Entendeu? Eu acho que é uma adição fantástica à franquia. É uma série onde você consegue se ver dentro da franquia. O fã. Entendeu? Porque muita gente lá fala como nós falamos. Entendeu? Por exemplo, o episódio lá do... O episódio lá do... O Boimler e o Rutherford precisam teleportar as moças de volta dentro de um segundo, porque senão elas viveram um ano dentro do planeta lá.
É muito bom.
E aí tem de falar assim, mas que porra que foi que aconteceu? Aí o Rutherford tá falando, não, problemas de Alicars aqui e tal. Entendeu? Assim, nós nos referimos ao sistema operacional da nova geração com Alicars.
E eles é uma série muito feita pra fã, eu acho. Acho que tem uma discussão interessante pra levar pro TB ao vivo pós-Lordex, se é uma série que cumpriu o mandato de trazer novos fãs. Acho que não.
É, eu acho que trazer novos fãs, não, mas acho que eles reacendeu. Não, acho que também não é injusto dizer que não trouxe. Deve ter trazido, entendeu? É que assim, não é, ela não foi feita que nem Prod foi feita. Para
isso. Novos fãs.
É. Ela foi feita para ser o ódio ao fã tradicional. E nisso ela cumpriu bem.
Eu gosto das mãos, né? Bom, tu comentou a sessão do V1, a sessão do V1, a nossa próxima notícia que a gente teve trailer novo de sessão 31, né, Leandro?
Teve. Um trailer que dá mais dica, né, do que é, embora não dá detalhes, mas dá letra da premissa, que é assim, a Imperatriz saiu lá do... lá, o Guardião da Eternidade, lá, que o Cal, que é o avatar do Guardião da Eternidade, falou assim, ó, vou te mandar aí pra um canto aí. Ela tá bom. E aí nós aprendemos que ela, então, tá operando um bar, parece, um cassino, um inferninho, em algum lugar do Quadrante Alpha, durante a Lost Era, né? Cerca de dois... Começa o século 24, né? Deve ser o quê ali? 2420, sei lá.
Acho que é por aí.
E aí ela tá lá de boa e a sessão 31 vai falar assim, ó, vamos conversar que a gente precisa aqui do um Esquadrão Suicida Tracker, né? Acho que essa é a pegada da coisa, né?
E qual que é a tua expectativa, cara? Porque é meio assim, não tô dizendo que vai ser ruim, mas não tô assim, olha, contando os dias pra assistir a sessão 31.
É, eu torço mais, assim, eu também tô com a expectativa baixa, porque a gente já discutiu muito aqui que essa sessão 31 meio carnavalesca não combina muito bem com o espírito da de quando a coisa foi criada lá atrás. Mas ok, é como fizeram. Então eu espero que eu seja surpreendido, entendeu? Estar com a expectativa baixa
sempre ajuda.
Ajuda. E eu torço pra enquanto produto, porque assim, o conceito de telefilme dando certo
pode ser muito
muitos
bom.
Outros bons telefilmes, de Lordex incluso. Entendeu? Então eu acho que, entendeu? Independentemente, por exemplo, eu prefiro assim. Acabar sendo alguma coisa que não me agrada, mas dá certo.
Isso,
pra contrário.
Outras coisas. Que é o caso, pra mim, por exemplo, de. Não que eu não goste da série inteira, eu gosto da das primeiras duas temporadas, mas Discovery é isso, né? Pode gostar ou não de Discovery, né? Mas ela impulsionou tudo isso que a gente tá vendo com esse valor, né?
Então, eu acho que é importante um sucesso aí. Vamos ver realmente se sai, né? Tal. Mas eu tô assim. Cautelosamente otimista com expectativa baixa.
Eu sou cautelosamente pessimista, porque eu acho que é meio aquela vibe assim, sabe? Mas vai ser um filme genérico de ação, esse é o meu medo, sabe?
Filme genérico. Isso tem que saber temperar bem, né?
É. Enfim, falando em notícia estranha, não sei, bem estranha, você pode acessar ela em trekbrasil.org, que é o seguinte: lutadora de WWE vai integrar o elenco de Starfleet Academy. Explica isso aí, Leandro.
Isso também pegou aqui todo mundo meio de surpresa, né? Como é que chama a moça aqui? Becky Lynch. Assim, quem conhece WWE bastante tá familiarizado com o trabalho dela, né? E é gozado você pensar nisso, mas tem duas coisas a considerar aqui. Primeiro, WWE é entretenimento e é dramaturgia. Entendeu? Quer que você queira, não quer, é o que é. A gente sabe disso. Então, alguma veia de atuação a moça deve ter. Agora, não é a matriz shakespeariana. Entendeu? É, acho que caindo pra galhofa, né? Mas vamos ver. A primeira coisa que me lembrou foi o The Rock em Voyager. Que hoje o The Rock é o rei da cocada preta. Ele manda prender, manda soltar em Hollywood.
Mas não tem a sensibilidade de atuação zero.
Não, exato, entendeu? Mas é um cara que se fez, entendeu? Podia ter desaparecido. Entendeu? Podia ser uma nota de rodapé, entendeu? E hoje, você fala pra qualquer fã de The Rock aí, ó, começou lá em Voyager. Tem cara que não sabe.
E, Leandro, entendeu? Mas...
Então, assim, então vai saber,
né? É uma notícia estranha, né, pra jornada, né?
Ah, mas é inusitado. Do mundo.
Mas, assim, não vamos criticar antes de ver a moça atuar, né?
É, assim, às vezes também é um papel galhofeiro, entendeu? Pra suporte, entendeu? Não vai ser sobre ela, sério, vai ser com ela.
Exato, é uma série sobre ela. E ainda a gente tem detalhes, né, de o que o personagem faz, o que não faz, né, o que se alimenta, né, a gente não tem essas...
A gente tem muito ainda, assim, o que nós temos muito sobre Starfleet Academy? Elenco. Nós estamos vendo que eles estão pegando aqui medalhão, pegando gente inusitada, que nem ela. Sobre a série, a gente sabe que é sobre a academia, e se passa no século 32, só. A gente sabe mais sobre o elenco do que sobre detalhes de como é que a série vai ser.
É, vamos aguardar, mas eu acho que eles estão apostando bastante nessa série, cara. Até pela grana que eles devem estar desembolsando esse elenco aí. Não deve estar sendo barato, sim. Né, Leandro?
Sim, entendeu? É uma aproximação ao elenco diferente. A gente já conversou isso aqui, mas...
É
uma maneira de você pensar o elenco de uma nova série de jornada diferente.
É, nunca tínhamos visto. Bom, pra encerrar as notícias trackers, a Twain Nilsson disse que o projeto de comédia do Star Trek dela tá rolando. Quem disse que não tá rolando tá mentindo, Leandro. O projeto tá caminhando.
Não,
até, assim, eu nem sei o que tava dizendo que não tava rolando, né?
Porque eu achei que também caiu um pouco de paraquedas, não sei aonde. Pô, pode ser que tem círculos aí, talvez, de criativos de Hollywood. Tava todo mundo falando assim, isso aí não deve ser não, mas pra ela se sentir a necessidade de ressaltar que está. Mas eu não duvido que esteja não, entendeu? Assim, pra eles terem anunciado, e que mais que outro projeto tem pra falar a respeito em pré-produção que não esse? Porque Stranger Worlds está da metade pro final já, entendeu? Starfleet Academy, a gente todo mundo já sabe que vai ter. Filme de Sessão 31 vai estrear já. Tem que falar de alguma coisa nova na pipeline aí. E é isso.
E aí a Dan, em outra entrevista, dizendo o seguinte, né? Que é, na verdade foi o Kurtzman, né? Que disse que é chamar, né, da primeira série de comédia live action de jornada, né? E ela disse que o argumento vem... Dos bottle shows, principalmente dos bottle shows de DS9. Daí que vem o coração da série. O que a gente pode chamar de bottle show de DS9 que inspire uma série de comédia? Os episódios do Vic?
O Vic seria, embora
não é bottle show, né?
Não é bottle show no sentido de que tem tem cenários que não é típico de jornada. Tem que fazer de Deep Space Nine, tem que fazer o boteco do maluco lá.
Eu acho uma colocação curiosa, assim, ela não tem lembrança de bottle shows engraçadinhos de DS9, pelo menos bons.
Não, ela tem uma veia Niner forte, entendeu? Ela não gosta só de, vou citar pra pagar de bonito, entendeu? Ela realmente gosta de Deep, tá? Então, assim, eu acho que deve ter lá alguns episódios que chamaram a atenção dela, entendeu? Que ela vai querer colocar essa vibe na série com uma pegada moderna.
Essa sendo uma série que eu tô curioso pra ver, cara.
Sim, eu também tô, entendeu? Porque vai ser um humor diferente de Lower Decks, entendeu? Mas vai ser descompromissado por ser desconectado de ser algo da federação, entendeu? Porque vai se passar num local não federado, com aliens não federados.
Eu acho que vai ser uma grande oportunidade para aparecer muita gente da Era Berma.
Bem, total, total. Assim, é ela mesmo, por exemplo, fazer a Mariner, entendeu? Com
Capitã Mariner.
40 e pouco, 50 e pouco, todos os demais, entendeu?
É, acho que é uma grande oportunidade.
Não
E
estou
acho.
dizendo que vai ser regular, nem ela sugere
Não, não, não.
isso, no momento nenhum, mas meu, é a fome com a vontade de comer ali, né?
É. Mas eu acho que tem toda essa cara. Enfim, passando das notícias trackers, vamos começar pelas. Uma coisa que a gente raramente fala aqui, mas hoje eu acho que é pauta pra caramba, que é cinema e séries nacionais. Ainda Estou Aqui tá na pré-lista do Oscar, Leandro. É a grande chance do Brasil, Zil, Zil, pelo menos nos últimos 20 anos no Oscar, né? Eu Ainda Estou Aqui.
Eu sou um pouco assim reticente ao brasileiro querer Copa do Mundo usar Oscar, entendeu? Assim, eu entendo o sentimento por trás, mas esse negócio de querer transformar Oscar com Copa do Mundo sempre foi uma tradição brasileira, que assim aí a inteligentsia brasileira quando tem filme no Oscar é uma conquista do cinema nacional. Se não tem nada brasileiro no Oscar, então é coisa de enlatado de imperialismo americano. Sim, os caras liga e desliga esse interruptor aí
É, né, que
ao
se
bel
Ainda Estou Aqui
prazer.
ganhar o Oscar no melhor filme estrangeiro, eles descem caminhão de bombeiro no Rio de São Paulo, né?
Não, vai ser isso, entendeu? Vai ser isso. Vai ser isso, entendeu? Assim, e a gente sabe, mais do que qualquer coisa, o Oscar é tapinha nas costas de Hollywood em si próprio, pro bem ou pro mal, entendeu? Não tô falando disso aqui de maneira pejorativa, não. É como a banda toca.
Eu adoro assistir o Oscar.
É como a banda toca, entendeu? É assim. É lobby, é
Ah,
campanha, é
mas que
tal.
legal, né, Leandro? Se a gente vier um filme brasileiro, não deixa de ser legal, né?
Não, sim, entendeu? Sim, só que aí vai ter aqueles cara que vai falar, mas tem que o cara vai torcer o nariz, cara que vai ser. Ninguém vai tratar como assim. Uma evolução natural do sistema brasileiro e ganha porque o filme mereceu. Vai ser assim, deram porque somos uns coitados, entendeu? Ou então deram porque é para pagar de problema de correto, não merece, entendeu? Assim, sei lá, deram, ou então deram porque nós nos rendemos ao Hollywood. Sempre vai ter umas conversas assim, entendeu?
Tu
Tem
assistiu o
um
filme?
saco. Não, ainda não.
Tem que ver, cara. É muito bom mesmo.
Então, isso que é assim, o filme é bom, e ponto final. Entendeu? Com ou sem Oscar.
E eu acho assim, cara, eu achei ele pessoalmente uma curva acima da média dos filmes nacionais. Ele tem assim uma cara assim e tem uma cara americanizada assim no estilo de linguagem de cinema, sabe?
Então, às vezes assim.
É bem puxado pro americano. E não é uma crítica, eu adorei o filme. Mas claramente Walter Salles estava olhando, sabe, para diretores americanos. Sabe?
Ele
Não
tava,
foi
assim, e tem
iraniano.
aqueles negócios que assim, tem cara que
Iraniano.
faz filme pra Oscar. Esse filme foi feito pra
É
Oscar.
meio. Não é uma crítica, mas é claramente um filme temporada de premiação em todos os sentidos. Assim, é um filme filmado pelo padrão californiano, sabe? Não é um filme câmera na mão. O filme brasileiro adora câmera
Sim,
na mão, né?
entendeu? E
Então,
não tem
câmera na mão
demérito
não
aí.
é uma coisa Oscariz, não é uma coisa americana, né? Não é uma coisa oscarizada, né? Não tem câmera na mão no filme. É todo padrão. E eu achei um filmaço, principalmente em recriação de época impressionante do Rio de Janeiro dos anos 70. E sim, grande atuação da Fernanda Torres, né? Sem comentários, foi realmente. Só o seguinte, né? É um filmaço, nota 10. Agora, ele tem uma questão que é o seguinte: eu acho que ele não tem grande capacidade de revisita. Eu não vou ver de novo, porque é muito depressivo. Sabe, aquele sai do filme, sai do cinema assim, sabe? É, demolido no meio.
Mas tem muito filme que é assim, né?
Tem Rec para um Sonho, por exemplo. Que é o mais depressivo que eu lembro que eu vi uma vez na vida, nunca mais eu ver. Mas o fato é assim, né? Ele tem essa linguagem bem puxada, sabe, para diretores americanos. Assim, não foi. Ele não, o Walter Salles não olhou pro cinema francês, sabe? O que eu acho que, na verdade, eles queriam ser oscarizados, e não tem problema nenhum em querer ser oscarizado.
É como a banda toca, entendeu? Tem filme lá que é feito mirando isso.
Maestro, por exemplo. Maestro é um exemplo de um filme que foi feito e acabou não ganhando, né? Às vezes
é, exato. Tem vários outros.
Parou, Maestro?
Não.
Às vezes eu gostava de Maestro. Bom, bom filme. Enfim, indo de um filme nacional para uma série nacional aí que tem atraído bastante polêmica. É Cena, né, Leandro? Que eu sei que tu assistiu, né? O que, que tu achou de Cena?
Você não viu ainda?
Vi os dois episódios.
Tá.
Não sei se verei os outros. Não, porque eu não gosto, eu vi com meu pai, porque o meu pai viveu muito intensamente a época do Cena. Eu não vivi. É uma coisa que fala comigo, como fala com a geração de vocês. E isso, até vou fazer um comentário aqui que pode, acho que é interessante. Pra minha geração, e isso foi discutido, por exemplo, na minha faculdade, por exemplo, a gente comentando. Pra nós é muito louca a idolatria do Senna. Não, não é uma crítica, tá? Mas é pra nós uma coisa muito distante. Entendeu? Meio incompreensível, assim. Porque, cara, eu assisto Fórmula 1, assim. Tá passando na Band, eu liguei e eu assisto. Não é como futebol, que eu sei o nome do treinador de um time da Série C.
Uhum.
Entendeu? E Fórmula 1, quando eu nasci, já não era mais paixão nacional.
Não. E assim, eu vou te falar uma coisa.
E aí eu vejo meu pai assistindo a série do Senna. Meu Deus, o Senna, sabe?
Sim. Eu vou te falar uma coisa. A Fórmula 1 nunca foi paixão nacional. Porque brasileiro não gosta de Fórmula 1. Brasileiro gosta de ganhar.
Tá, mas como é que tu explica o futebol?
Fã de Fórmula 1 no Brasil era fã de corredores nacionais. Que pegou uma época, dos meados dos 70, meados dos 90, que era um atrás do outro de bom. Entendeu? Então, isso, eu acho que isso fez com que o brasileiro ficasse desacostumado a ter corredores médios, tipo o Rubinho. Entendeu? O Rubinho foi massacrado desnecessariamente por ser um corredor médio. Entendeu? Tipo assim, um cara tipo o Ricardo Patrese, um Jean Alesi, entendeu? Aqueles caras que tem uma, duas vitórias na temporada, uns três, quatro pódios e termina o campeonato em quarto, quinto.
Que não é ruim, né?
Quero não, não é ruim, mas o brasileiro tá acostumado pra isso. O brasileiro ou tinha o fodástico, ou tinha o lanterninha. Que aí tudo bem, entendeu? Coitado do cara. O brasileiro não tava acostumado a ter um piloto que deu Rubinho. Depois que o Senna morreu, lá e ficou. Então, assim, então, eu acho que muito do entusiasmo brasileiro de Fórmula 1, e não era pouco, na época, não era pouco, dizendo que não torciam. Mas não era torcer pelo automobilismo, era torcer porque o cara ganhava bem. O Fittipaldi ganhava, o José Carlos Pace ganhava, o Piquet ganhava, o Senna ganhava.
O Senna é mais piloto que o Piquet? Porque eu ouço muito essa discussão.
Eu acho que é, viu? Assim, eu acho que assim, é, mas não é dizer que então o cara não corria nada. Corria otimamente bem. Aquela época produziu pilotos excepcionais.
E por que o Brasil parou de produzir piloto?
É, aí é questão cultural, sei lá, entendeu? Aí tem que fazer uma análise grande. Da coisa, entendeu? Porque começou a dissipar o interesse, entendeu? Começou a dissipar o interesse da classe brasileira que pode se dar o luxo de gastar dinheiro pra.
Mas ser que o brasileiro focou 102% no futebol?
É. Eu acho que são animais diferentes, entendeu? Ninguém disputa, disputa automobilismo do Brasil por, sei lá, vou jogar a bola. Ah, vou correr carro, entendeu? Assim, como ninguém nada. Você tem que ter
mas, uma certa... Ô, Leandro, porque assim, eu quero esse é um comentário muito recorrente, essa história de que o brasileiro não gosta de esporte, gosta de vencer. Só que eu acho que isso mudou, cara, nos últimos 20 anos. Vou te dar exemplo. O Brasil não ganhou uma Copa há 22 anos. Sem ser Palmeiras...
Ah, mas aí você tá falando de futebol, aí é outra história.
Deixa eu comentar, Palmeiras e Flamengo, a maioria não ganha título toda hora. Eu vi o Grêmio ser campeão duas vezes na vida. São Paulo foi campeão agora, era campeão há 15 anos. Cara, e nego bota 70 mil no estádio, velho. Pra ver o time escapar do rebaixamento.
É futebol. Entendeu? É um animal completamente diferente de automobilismo, de qualquer categoria.
Não, não, sim, mas tu não acha que o futebol, eu também acho que ele era em algum momento, anos 80, 90 e começo dos anos 2000, que o brasileiro gostava de vencer. Mas tu acha que o brasileiro, nos últimos 20 anos, na questão do futebol, se apaixonou pelos clubes? Do tipo, cara, eu vou pro estádio ver Grêmio e Campinense e vão pra dentro deles.
Eu acho que isso aí foi retomado. Porque era assim nos anos 50, 60, 70. Eu diria que nos 80 e 90 deve ter caído.
Porque todo mundo começou a vencer também, né?
Entendeu? Então, assim, então são ciclos, né? Às vezes são ciclos, entendeu? Acho que dá muito estudo aí.
Porque, assim,
agora, cara, falando sobre a série...
Só concluir. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, cara, todo ano a média pública aumenta.
É, aumenta... Assim, tem vindo aumentado por anos e anos e anos, de um momento, décadas atrás, que foi preocupante para os clubes. Ninguém estava indo no estádio.
Sim.
Então é cíclico.
Não, eu sinto que o futebol está numa fase em que realmente as pessoas muito envolvidas. Uhum. Sabe, com os clubes, engajando com os clubes e lotando os estádios. Cara, São Paulo não joga por menos de 40 mil pessoas no Morumbi. Tu que viveu São Paulo, cara, já joga no Morumbi com 1.000 pessoas.
Uhum.
Isso é impensável hoje ver um jogo do Grêmio com 1.000 pessoas. Arranca em 20 mil. Então é realmente um período curioso. Mas enfim, a série de cena, eu vi dois com meu pai tá, viu o resto, talvez eu veja o resto. E aí eu sinto isso, Leandro, sabe, que assim, o meu pai tinha um autógrafo do Senna, que ele conseguiu perder depois, mas era emoldurado lá em casa, sabe? É uma coisa que realmente, pra essa geração, essa série tá sendo uma coisa muito forte, né?
Não, o que eu gosto da série, assim, porque assim, eu nunca, assim, embora eu goste de carro, automobilismo em geral, eu fui absurdo fã de Fórmula 1 também, mesmo com esses grandes corredores na época, eu assistia, mas não era assim, nossa. Acompanhava. E o que eu gosto de ver na série é a reprodução de época, como tá impecável. Você viu qual é o orçamento dessa série? 100 e poucos milhões de dólares. Entendeu? Assim, eu acho que isso seja... Sei lá, quanto é o orçamento de dramaturgia da Globo em um ano? É capaz de ser menos que isso.
É.
Entendeu? Assim, é um negócio...
A série é... Na lata, Leandro. A série é boa ou ruim?
Eu gosto. Acho que a série é boa, entendeu? Não... Assim, tem muita gente criticando, porque, sei lá, é muito piegas, ou então, assim, a questão da Adriana Galisteu, que é uma crítica justa, entendeu? Mas eu não tenho cavalo desse par, entendeu? Eu tô assistindo mais por causa do automobilismo. Então eu não vou colocar juízo de valor aí. Embora eu ache sacanagem se os caras fizeram propositalmente, queria apagar ela. A Netflix sempre bateu o pé, que não queria nem citar ela. Aí não, né?
É, isso foi uma coisa interessante, né, Leandro?
Pelo amor de Deus também, né?
Olhando aí para, né? Olhos distantes, eu não sou um acompanhador do fandom do Senna, mas, perdão, parece que a série reacendeu uma discussão muito forte sobre a família do Senna, né?
Sim, entendeu? Assim, o que é besteira, porque os caras sempre estão caindo na armadilha do efeito Barbara Streisand. Que é você não querer falar de jeito nenhum do troço, abafar, amplifica o troço. Acho que os caras não aprendem. 30 anos nisso não aprende. Gente, para, meu. Botasse meio episódio pra Adriana lá, ninguém ia falar nada, entendeu? Mas agora você vindo e não querer colocar nada. E a emissora, a Netflix, tem que bater o pé pra ter 3 minutos pra manter um mínimo de coerência histórica. É óbvio que ninguém para de falar disso, entendeu? Então, assim, os caras chamam isso pra eles também.
É, também acho. Um erro. Saindo, ou quer acrescentar mais alguma coisa sobre a série de cena?
Não, assim, é isso, entendeu? Assim, o que foi o meu copo de café na série é a representação histórica do troço. Eu acho que os valores de produção estão altíssimos, entendeu? Tá muito legal a série, em reprodução de época e tudo, ambientação, entendeu? E é sobre, assim, retratar os bastidores de alguma coisa grande de uma certa época, entendeu? É o que eu quero, por exemplo, para a série original, nosso eterno lobby. Uhum. Vamos fazer uma série de These Are The Voyagers. É isso, eu quero uma cena da série original. Ninguém faz, pô.
Um dia sairá,
vamos ver. Né?
Agora, sabe qual série que vai sair, Leandro?
Não precisa nem falar, né?
Qual é, então?
Série de uns mágicos aí, como é que chama? Mandrake?
Harry Potter vai sair, a gente bate tanto aqui nos programas de notícia para falar dessa série que está sendo divulgada pela HBO, pelo Max, com a maior série da história. E saem notícias sobre a série. Leandro, nós já temos showrunner e nós já temos diretor, sabia?
E nós não tínhamos nenhum desses dois cabra na última vez que a gente falou?
Não.
Quem são?
O nosso querido diretor é o nosso querido Mark Mallard.
Tem no cinto dele.
E isso que eu queria dizer, ele é um diretor, né? Não é. Lembra que ele falou, nossa, tem que trazer tipo um cara, tipo, Fincher pra fazer, sabe?
Uhum.
Não foi a opção. Ele é um diretor britânico, claro, que dirigiu em 2022 um filme chamado O Menu, que é um filme de terror. Em 2011 dirigiu a coisa mais famosa que ele dirigiu. Na verdade, dois filmes mais famosinhos que ele dirigiu. foi Quem Está Morto Sempre Aparece, sabe, com Robbie Williams.
Uhum.
É uma direção dele. E A Listas do Ex, com Chris Evans, também é uma direção dele. Ele também, aí, entra na questão da televisão, né, Leandro? Ele dirigiu 13 episódios de Succession. Não sei se tu viu, da Max também.
Sim, não, vi.
E ele dirigiu 6 episódios de Game of Thrones.
Tá.
E também, então, enfim, eu acho que de mais famoso, né, foi o que ele dirigiu. Ele dirigiu alguma outra série, tipo The Affair, No Limite, uh-huh, Once Upon a Time. É um diretor de TV com essas duas direções aí. Ele tem 4 filmes dirigidos na carreira. Então não é o cara que dirigiu só TV na vida, né?
É, sim, claro. Ele tem familiaridade com tudo. Entendeu? Ele tem familiaridade com produção não gigantesca, mas produção hollywoodiana que você tem que estar equilibrando o prato. Tem tarimba em você ter televisão épica. Entendeu? Conhece um pouco isso. E assim, ele não tem nada que o desabone. Entendeu? Então assim, então ele deve ter mostrado umas ideias lá na mesa do estúdio lá que deve ter agradado a eles, entendeu?
É, e a gente até estava discutindo isso, né, Leandro, num dos programas, se seria um diretor por episódio, né? Não, ele dirigirá tudo.
É, então, é isso que me deixa doido, entendeu? Assim, vai dirigir, ele vai ter, ele vai ter uns 4 assistentes de direção.
Que é muito episódio pra dirigir, né?
Vai ter o quê? No mínimo vai ter umas 3-4 unidades. Sério, entendeu? Ele vai dirigir o trio. Entendeu? Agora dirigir lá os perdidos lá.
Até por isso que eu achei que a escolha desse diretor seria assim, um cara, sabe? Um Alex Ferguson. Alex Ferguson é treinador de futebol, mas tu entendeu a comparação, entendeu? É o coordenador da direção. Não, apostaram num cara que claramente não é um cara. Não é o David Fincher. Sabe, não tô criticando o talento dele, nem posso falar. Acho que pra ter dirigido essas duas séries, episódios dessas duas séries, deve ser bom diretor. Os dois filmes eu vi, Quem Tá Morto Sempre Aparece e do ex, que são dois bons filmes, não são nada assim, lista dos ex, não, beleza. Não são nenhum dos dois filmes assim, tipo, nossa, melhor coisa do mundo, mas são dois filmes ok, mas voltando pra analogias futebolescas, é tu entregar o Manchester United pro cara que tava treinando o Brighton, né?
Não, mas aí que tá. Então,
o cara assim, que eu trabalho acho... no Brighton, entendeu? E que tu entregou agora o Manchester United pra ele. Entendeu? Então tem isso. Ou no Brasil tava treinando o Bragantino bem e agora pegou
o
Flamengo.
Eu acho que é o seguinte, entendeu? Deve ser aqueles caras... Assim, o cara não é apegado a uma visão pessoal de tal forma que ele vai ter que fazer microgerenciar tudo. O cara deve ter um desapego e uma capacidade de delegação grande. Entendeu? Então ele vai ser mais um grande supervisor da coisa toda do que dirigir o senhor diretor com o chapéuzinho e bombacha dos anos 40, entendeu? Que é esse diretor alemão, que vai ficar em cima de todo mundo. Eu acho que ele vai ser mais um grande supervisor da coisa toda do que esse outro aspecto, entendeu? Querer colocar a cara dele em tudo. Aí o cara cai duro, com 2 temporadas.
É,
tanto trabalho que ele exigir, entendeu?
Eu acho que é por aí. Bom, e a nossa querida showrunner é essa aí, é uma aposta daquelas, olha, violentas. É Francesca Gardner. Francesca Gardner era da sala de roteirista de Succession, entendeu? Ela escreveu episódios para His Dark Martyrs, nunca assisti. Killing Eye, ela não escreveu, mas foi uma das, né, produtoras da série, não era a criadora, mas era uma das produtoras da série. Ela escreveu episódios para The Rook, para Medici, séries que eu nunca vi na minha vida, Crossing Lines e Transporter. Escreveu.
Medici, eu sou familiar com ela.
Assim, agora sim, eu acho o seguinte: 2 episódios para cada série e era uma das produtoras de Succession. E agora, a primeira série que ela fez showrunner real oficial na vida é só a série mais cara da história da TV.
É, mais cara da história da TV, mas é o seguinte: o negócio tá mastigado. Os caras não querem fazer linha por linha do livro?
É, então, isso é o próximo assunto.
Então, o mapa do troço, os caras já têm.
É, então, mas não eu é acho que tem que levar isso pra alguém mais tarimbado.
É, assim, é que a gente, eu, pelo menos, não conheço o trabalho dela enquanto
nem eu
editora de história dentro de uma sala de escritores. para falar assim, não, ela não aguenta a pancada, entendeu? Ela deve escrever coisa densa, ela deve ser familiar, porque para estar em Succession aí e tal. Eu acho que vai ser isso também, vai ser gerenciar material.
Então, tu acha que tanto o diretor como o showrunner são cargos mais burocráticos?
Olha, para um negócio dessa escala, pede uma aproximação diferente para isso, entendeu? O bom aí é que, assim, eles não têm página em branco. Pelo contrário, eles têm um monte de página preenchida já. E eles estão querendo seguir isso? Então, na verdade...
Ambos deram uma entrevista, né, para falar sobre, né... Oh, que legal, agora estou trabalhando em Harry Potter. Uma conferência de imprensa, na verdade, né? E pra tu ver, né? E poucas vezes na vida eu vi um showrunner ser anunciado e o cara dá uma coletiva de imprensa, né? Que nem treinador quando chega no...
Ah, mas isso aí é mais comum que tem, entendeu? Assim, é que daí a gente fala, assim, é, toda vez que aparece um maluco pra produzir Star Trek, o cara sempre chega e já fala na coletiva de imprensa. Ah, eu era muito fã do Dr. Spock quando era moleque.
Uhum.
Entendeu? Sempre tem dessas, entendeu?
Isso. Mas, enfim, o que eles disseram, Lê? Primeiro, a primeira temporada vai ter 8 horas de tela.
Quanto?
8 horas.
8.
Então saímos daquela história de fazer capítulo por capítulo. É. Prefiro não infartar. Entendeu? Então vai ser 8 horas. 8 horas de tela. Vai ser uma série orientada aos personagens. E vai, os personagens vão ter exatamente a idade dos livros. E atores com a idade dos livros. Exceto o Dumbledore, porque o Dumbledore tem mais de 100 anos, aí não dá, né?
Aí saca a maquilagem e pode pegar qualquer maluco pra fazer.
É, mas assim, tipo, o Snape tem 33 anos no filme, por exemplo. Então ele tinha um ator, o Alan Rickman era muito mais velho. Não, eles querem um cara de 33 anos pra fazer, sabe? Ah. E esse tipo de coisa. E começou a circular elenco adulto já, de atores. Vai ter uma polêmica, adianto já aos fãs, semelhante à polêmica que teve do Senhor dos Anéis. De personagens, eu não sei qual que é o termo politicamente correto para isso, peço perdão, é na questão de personagens que eram brancos nos filmes, por exemplo, se supõe que eu acho que é o Snape parece que vai ser interpretado por um ator.
Ah, isso é inevitável, né?
É. Enfim, então essas questões vão estar acontecendo, enfim. Mais notícias de Harry Potter, passando pra música. A gente teve a notícia aí que o Green Day vai tocar no The Town. The Town, que é o equivalente do Rock in Rio em São Paulo, né, Leandro?
Equivalente do Rock in Rio em São Paulo, mas não é da franquia Rock in Rio.
É, não é, é sim.
Ah, é?
É da Artplan. É da mesma empresa que faz o... É do Medina, ali, da empresa do Medina e Companhia Limitada, que vai fazer o The Town. Faz o The Town, que falando em São Paulo, ele anunciou o Green Day, que tinha tocado no Rock in Rio há 2 anos atrás, e agora vai fazer o The Town. Provavelmente com cobertura do Trek Brasilis.
cobertura do Trek Brasilis, não duvido nada.
Né? Enfim, pra encerrar aqui, meu caro Leandro, nós estamos chegando numa época de filmes de Natal, né? Tu é um apreciador de filmes de Natal?
Olha... Não. Particular, eu assisto, mas não que ser de Natal me atraia. O tema do filme em geral tem que me atrair.
Bom, a ideia final era a gente indicar pelo menos um filme de Natal aí pra nossa galera curtir no final de ano. Eu vou com um média-metragem, olha como eu tô chique. Vou indicar um média-metragem aqui na Netflix, A Very Murray Christmas. É um filme com o Bill Murray, George Clooney, Chris Rock. É sensacional. Assim,
eu indicaria o Scrooge do Bill Murray também.
Então vamos nós dois de Bill Murray, então, hoje.
Bill Murray porque fora isso, eu vou indicar o quê? Generations. Generations é um filme de Natal. Natal do Pituquinha.
Natal do Pituquinha é maravilhoso. Enfim, vamos então encerrar com as indicações, Leandro. Qual que é a tua indicação de episódio hoje? Primeiro, música da semana. Música da semana,
que é um gancho pra gente falar até, é o tema de Superman do John Williams.
Puta, eu esqueci, cara. Eu escrevi Superman na pauta, esqueci de falar do coitado do Superman. Teve trailer
de Superman. Gancho, já fica de gancho.
Enfim, comenta aí, 30 segundos o trailer de Superman aí que saiu.
Não, eu gostei porque é o tom correto de um filme super-homem, entendeu? Assim, já cai, não, assim, a gente já sabe que Krypton explodiu, que o cara veio beber, entendeu? E cresceu lá no, como caipira no câncer, a gente já sabe tudo isso. O negócio já vai cair no chão correndo já. Todo mundo já sabe que o cara é super-homem, entendeu? A Lois já sabe quem que ele é, blá blá. E É otimista o filme, entendeu? O filme tem o cripto, entendeu? Todo mundo fala, ah, como é que vai ter cripto? Que porra! Vai ter que ter mesmo, entendeu? É filme de nego de com a cueca por cima da calça. Tem que ser
É,
por esse
deu.
lado mesmo,
Levou
entendeu?
sobre o realista, né? Deu disso aí.
Ah, já assim.
Deu sobre o realista. Acho que.
É, porque assim, todo mundo assim, ah, não, é porque tem que ver como é que seria ter heróis no mundo realista, tá?
Já
A gente já
teve isso.
viu, é uma merda. Já viu, ia ser uma merda. A gente já viu o The Boys, já viu o Invincible, já viu os punhetistas do Zack Snyder, já vimos tudo isso. Ia
A
ser um
própria
saco.
Marvel, né? A própria Marvel
É,
durante certo Guerra
entendeu?
Civil é um exemplo de um bom filme. É um bom filme.
Então já deu, já, entendeu? Ok. Entendeu? Vamos fazer o bagulho do cara com a cueca por cima da calça.
É, muito bom. Também gostei do trailer.
E dentro do nosso quadro aqui, o James Gunn não quis reinventar roda nenhuma. Qual que é o tema que você vai colocar para um filme de super-homem? Você vai colocar o tema do John Williams, entendeu? Não tem, não adianta. Ficou sendo. Não adianta o cara querer reinventar a roda nesse aspecto. Entendeu? Em 2420, quando a DC tiver fazendo, já rebootando pelas 700 vezes o troço, vai ser esse tema.
É, eu acho que isso foi um grande acerto a manutenção do tema também. Bom, então essa é a tua música da semana?
Essa música da semana.
A minha não poderia ser outra, né? War is Over, do John Lennon, né? Happy Chimes, né? Depende de. Tem os dois nomes, né? Eu sempre uso War is Over. Música de Natal do John, pra mim é a música de Natal mais linda já escrita na história. E ele comenta, se for ver o documentário do Imagine. Ele comenta que ele queria escrever um clássico de Natal. Escreveu, né? Escreveu. É, esse é o meu música da semana. Episódio de semana, Leandro.
Episódio da semana é o episódio de hoje. Se você não assistiu no final de Lower Decks, vai.
Tá. O
Tem
meu. Eu
mil
fiquei
next aí.
pensando se tinha algum episódio de jornada que tivesse remetesse ao Natal. Não sei. Eu pensei em Badabing Badabang de DS9. Tem nada a
Não é.
ver, mas é o que mais se aproxima, sabe? Aquele clima. Episódio pra assistir no Natal, episódio legal pra assistir no Natal.
É, ou então, assim, quer episódio que cita Natal em Star Trek? O Dead Witch, de Voyager.
É
Que
verdade.
o outro kill lá pendura a Voyager no árvore de Natal.
É, enfim, a minha indicação é o
Pronto.
Badabing.
Resolvido o
Badabang.
meu problema.
É isso aí então, Leandro. Feliz Natal e um próspero ano novo pra ti. Ano que vem a gente tá de volta com muito mais hora rubra, né? Isso é
Com
bom que se
certeza.
diga. Então, feliz Natal, feliz Ano Novo para você também. Que seja um ano de muito amor, muita luz na sua vida. Feliz Natal, curta, com muito Star Trek, muito rock and roll, muito Trek Brasilis, né? Lembra que o Trek Brasilis
Com
não para.
certeza. Né?
Trek Brasilis não para. Então é isso aí. Um abraço e até 2025. Faça o seu pedido. O que que você pediu pro Papai Noel, Leandro, para 2025?
Pedi mais anúncio de série nova aí, né?
Eu
Eu tô
pedi
precisando.
Grêmio campeão brasileiro.
É,
É isso aí.
claro, né? O cara lá já tá. Ah, isso aí já tá implícito já. O que que você mais quer?
Então é isso, gente. Um abraço e um espetacular 2025 para todos vocês. Beijão e tchau, tchau.